Nós vamos falar agora sobre direito. A OAB Maringá criou uma diretoria de prerrogativas, que é um tema caro aos advogados, né? Na semana passada, inclusive, o tema foi debatido na conferência da advocacia. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui no estúdio da CBN Maringá com o advogado Diego Marchiotti, está aqui com a gente no estúdio da CBN. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Letícia. É um privilégio falar com vocês e com os ouvintes da CBN.
Nós que agradecemos a gentileza da entrevista.
Muito boa tarde. Obrigado. Bom, e para a gente começar, né, o que são essas prerrogativas? Por que esse tema é tão importante para a OAB?
É um tema muito importante para a OAB e mais importante ainda para o advogado e para a advogada. As prerrogativas profissionais, elas estão previstas na Lei 8.906, de 1994, que nada mais é do que um compilado de direitos e garantias que a lei confere ao advogado para que ele exerça a sua profissão. Sem a observância desse direito, propriamente dito, podemos dizer, muitas vezes, que o direito daquele que o constitui, ou seja, o direito do seu cliente, também estaria sendo inobservado.
Bom, eu até, na hora de apresentar, não disse, mas o senhor é o diretor de prerrogativas da OAB Maringá, né?
Exatamente. Hoje estou como diretor de prerrogativas.
E qual é o papel da diretoria de prerrogativas?
A diretoria de prerrogativas, dentro de um sistema, de uma organização, é aquela que vai analisar os pedidos de assistência, os pedidos de providência que o advogado faz quando inobservado as suas prerrogativas profissionais. A gente analisa... a gente também tem aí uma relação com o Conselho Estadual, né? E na medida em que esses pedidos de assistência ou de providência são tomados, a gente automaticamente nos direciona aqui para salvaguardar esse direito dos advogados.
E as prerrogativas, elas são garantidas na Constituição?
A Constituição, lá no seu artigo 133, ela estabelece que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então, uma vez que o advogado é indispensável, é muito importante que dê a ele a amplitude no exercício da sua profissão, a autonomia e independência, né? E qualquer ato que possa colocar em xeque o exercício profissional, automaticamente a gente estaria, de certa forma, nos incorrendo num déficit, né, no exercício da profissão e no exercício da defesa do cidadão ou da cidadania, né? Ou da própria sociedade, né? Então, a gente pode dizer que as prerrogativas, elas são muito importantes, porquanto a atividade do advogado, ela é um munus público, né? O advogado, ele tem por dever garantir ali o que as leis, né, do que rege a própria Constituição Federal, né? E ele não consegue fazer isso senão com a observação das suas prerrogativas profissionais.
O senhor pode dar exemplos de prerrogativas e de situações em que as prerrogativas são violadas?
Sim. Nós temos como prerrogativas básicas, né? O acesso normalmente a um cliente preso. Nós temos como prerrogativa a inviolabilidade dos nossos instrumentos de trabalho. Nós temos como prerrogativa acesso ao processo, seja judicial ou administrativo, né, em fase de investigação ou não. Nós temos como prerrogativa também o direito de ter acesso ao magistrado, né, o direito de acessar, né, além das cancelas dos tribunais, né, no caso da advogada, o direito à sustentação, né, em caso de gestação, né, ou de amamentação, né.
Direito de sustentação antecipado, é comum assim, ela pode...
Veja, quando a advogada está numa condição de gestação, amamentação, ela precisa ter uma preferência na ordem de sustentação. Exatamente.
Pela...
Né? É uma ordem, uma regra básica, né, que infelizmente ou felizmente a gente teve que fazer com que se tornasse uma norma, né, uma lei, para que fosse observada em favor das advogadas, né? Porque hoje a gente pode dizer que uma mulher gestante ou lactante que seja, ela teria preferência na fila do pão, né? Mas a gente não poderia dizer, até então, com a edição dessa norma, que ela teria preferência nas sustentações orais.
Porque antes da norma não tinha, então?
Antes da norma não tinha. Inclusive, aconteceu um caso muito fatídico que deu origem a essa norma. Uma advogada foi fazer uma sustentação, ela passou a manhã toda né, aguardando para fazer a sustentação, embora tivesse pedido, né, preferência na ordem de sustentação. Passou também o início da tarde, conseguiu a sustentação ao longo da tarde, teve contrações. O seu filho nasceu de forma prematura, ficou aproximadamente 60 dias na UTI. Né? Então, assim, foi uma situação assim, muito drástica, né? Que fez com que fosse editada ali o nosso código da OAB para fins de incluir, né, essa normativa para que as advogadas tivessem a sustentação, o direito de se antecipar nas sustentações orais.
Uhum. Né? Tem que passar porque ela passou.
Exatamente. Para não ter que acontecer um novo caso com outra advogada, né? Então teve que vir uma previsão legal para que isso acontecesse. Né?
Certo. E o advogado, ele tem imunidade profissional? Isso é uma prerrogativa? Como que é isso?
O advogado, ele tem ampla garantia no exercício da profissão, né? Essa é uma prerrogativa, né? Ele, quando preso, por exemplo, ele tem ali a prerrogativa de ter acompanhamento da ordem, sob pena, inclusive de unidade, né? Seja da prisão, ou às vezes até de uma busca apreensão no seu escritório, né? Ou local de trabalho, né? Então, a gente não pode dizer que essas prerrogativas são privilégios da profissão, né? Porque privilégio quando a gente fala em privilégio, é algo em detrimento de outro, né? Na verdade, é uma garantia, né? Para que o advogado possa exercer de forma ampla, né, o exercício da sua profissão, né? E o advogado nunca fala em nome próprio. O advogado sempre fala em nome, seja do cidadão ou da sociedade, né? A função do advogado, ela é equiparada ali a uma função pública, né? Um munus público, né? Tanto que a própria Constituição o enxerga como indispensável à administração da justiça, né? Então, é muito importante esse tema de prerrogativa, a conscientização, né, do cidadão e da sociedade acerca dessa importância, porque uma vez violada a prerrogativa profissional, a gente pode dizer que o direito do cidadão ou da sociedade também estaria sendo objeto de violação.
Mas pode ocorrer casos de abuso dessa prerrogativa? Quando a gente vê no noticiário, por exemplo, que um advogado é acusado de levar informações para o cliente que está preso, informações de levar e trazer para fora, né, informações que estão ali contribuindo para a organização criminosa, hein, do cliente dele.
Certo, uma boa pergunta. Da mesma forma que existe na 8.906 os direitos do advogado, né, existem também as obrigações do advogado. Com a mesma mão que muitas vezes a gente salvaguarda ali o direito do advogado, a gente também o pune, né, pela inobservância das suas obrigações profissionais. Né? A título de estatística, por exemplo, aqui em Maringá, por ano, 8 advogados aproximadamente são excluídos do quadro da ordem por terem inobservado as suas obrigações profissionais. Então, além do advogado estar incorrendo, né, num deslinde ético profissional, ele também está incorrendo num crime, né? E em razão desse cenário, né, embora ele esteja no exercício profissional, a OAB ali atende a questão das prerrogativas, mas não se interfere no ato criminoso, né, eventualmente praticado. Não no ato criminoso, mas também pode ser que isso gere uma representação, né, e a OAB vai avaliar essa representação. E também haverá aí punição disciplinar.
E quais canais a OAB Maringá tem para valorizar as prerrogativas dos advogados?
Nós temos o próprio site da OAB, Instagram, né? Nós temos também um WhatsApp, que ele funciona como um sistema de plantão de prerrogativas. Aqui em Maringá, a comissão, ela é composta pelo diretor, né, na qual eu estou funcionando, presidente, vice-presidente, secretário, e tem mais 20 membros. Então a gente se reveza nos plantões, sempre para poder estar garantindo as prerrogativas do advogado no exercício profissional. É muito importante que diga que essas prerrogativas, elas estão vinculadas ao exercício profissional, né? Aquele que não está no exercício profissional, ainda que esteja, né, ainda que seja advogado, né, ele não tem ali a salvaguarda das suas prerrogativas profissionais, né? E a gente faz as nossas reuniões mensais, todas as quintas-feiras, às 16 horas, na sede da OAB. A gente tem ali as portas abertas para receber toda a comunidade jurídica e também, né, outras pessoas que possam se interessar pelo tema. Fazemos as nossas nossos eventos maiores, né, reunindo toda a classe, pelo menos uma vez por ano, para poder falar de prerrogativas. Visitamos as outras comissões, os advogados, para poder falar desse tema e conscientizar da importância.
Como que é o diálogo aqui em Maringá entre a OAB e as instituições que lidam, então, com essa questão das prerrogativas, como a polícia, o judiciário?
Luciana, o diálogo é o melhor possível. Nós temos ali uma relação muito boa e profícua, no sentido da gente conseguir mostrar a necessidade, né, do advogado com relação às suas prerrogativas profissionais e entender também o Estado, né, por outro lado, com relação às burocracias que existem. E a gente tem conseguido transitar nesses interesses de uma forma muito harmônica e positiva, né? O que eu tenho que agradecer muito, né, não só a própria diretoria da OAB pelo apoio, mas também pelas instituições que sempre têm se mostrado parceira, né, e conivente com a OAB quando se fala de prerrogativas profissionais.
A gente percebe em alguns casos, por exemplo, quando tem uma operação policial, muitas vezes a gente conversando com advogados que defendem, né, as partes que estão envolvidas ali na operação, a gente ouve de alguns advogados que não podem dar entrevista, não podem se pronunciar, porque ainda não tiveram acesso aos autos, né? Em que momento o advogado tem acesso aos autos? Por exemplo, numa operação policial em que as prisões são feitas no início da manhã, às vezes né, com alvos que não sabiam que estavam sendo investigados.
É muito importante destacar que a figura do advogado não se confunde com a figura daquele que ele representa. Tá? Muita gente às vezes confunde os papéis e o advogado está ali para poder executar a Constituição, as leis, né, e garantir ao seu cliente o melhor direito. Muitas vezes, por conta de diligências ainda a serem realizadas, alguns processos eles são retidos do advogado até algum cumprimento de diligência ou algo nesse sentido. Seria muito prematuro o advogado se manifestar sem ter conhecimento dos autos, né? Mas o fato de ter acesso aos autos também é uma prerrogativa profissional. O advogado, ele tem essa prerrogativa, inclusive, caso isso não seja observado pela autoridade que conduz essa investigação, essa autoridade, ela pode responder por abuso de autoridade. É uma nova inovação, sem redundante, mas foi incluído recentemente no nosso código, né, essa normativa de que a inobservância, né, o fato de você impedir que o advogado tenha acesso ao processo, né, destacada aí as novas diligências, né, ou diligência em andamento, pode incorrer tanto em sanção disciplinar como em abuso de autoridade por parte daquele que o fez.
Existe um tempo limite? Quantos dias, horas?
Não, especificamente não existe.
Porque
não
toda existe operação policial é midiática, né? Então, sim, a gente tem ali informações sobre prisões, né, nomes.
Costumo dizer, Luciana, que os prazos são para os advogados. O advogado tem prazo para entrar com ação, tem prazo para fazer defesa, tem prazo para entrar com recurso, né? Agora, o resto do sistema judiciário, de uma certa forma, pode ser que não tenha um prazo específico, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Luciana, eu que agradeço. Letícia, muito obrigado pela oportunidade.
Nós conversamos com o advogado Diego Marchiotti, ele é diretor de prerrogativas da OAB Maringá e nos falou sobre as prerrogativas de advogados e advogadas, um tema bastante sensível e um tema em que a OAB Maringá discute bastante.